Aos 71 anos de idade, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado nesta quarta-feira a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação do juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal, em Curitiba, é a primeira do ex-presidente na Operação Lava Jato. Moro não decretou a prisão de Lula, que vai recorrer em liberdade na segunda instância. A defesa do ex-presidente deve entrar com embargos de declaração na primeira instância, para ganhar tempo e só depois disso entrar com recurso de apelação junto à 4ª Região do Tribunal Regional Federal. A denúncia do Ministério Público Federal sustentava que Lula havia recebido R$3.700.000 em benefício próprio, de um valor de R$87 milhões de corrupção da empreiteira OAS entre 2006 e 2012. Moro considerou existirem provas para a condenação do petista pelo recebimento de R$2.200.000 de propinas. Ao condenar Lula, o juiz federal Sérgio Moro poderia ter decretado a prisão do petista, mas não tomou a medida. Moro alegou prudência e a necessidade de se evitar certos traumas. Nesta quinta-feira, no programa Na Célula Lima Verde, da Rádio FM Assembleia, vários parlamentares comentaram sobre a decisão da Justiça. Para o deputado Carlos Matos, Moro decretou a prisão porque teve segurança dos fatos apresentados.
Vi como uma decisão corajosa, uma decisão, e ele deve estar muito respaldado, porque punir um ex-presidente da República com a popularidade que tem o ex-presidente Lula, realmente ele deve estar bem forte. E já se esperava, porque a justificativa do ex-presidente de culpar a ex-primeira-dama, de encontrar culpa em outros, com as evidências que toda a sociedade passou a tomar conhecimento, realmente mostra que o Brasil está com as instituições fortes, de que não há poderosos nem ricos que possam se livrar da punição ao se desviarem de uma conduta moral adequada.
O deputado doutor Santana acredita que a decisão é apenas para afastar Lula de uma possível candidatura à presidência.
Essa condenação do presidente Lula, ela faz parte de uma ação política usada no judiciário ou através do judiciário, que é chamada lawfare. É a utilização da lei como um instrumento de perseguição política. De que é que o Lula é acusado? O Lula é acusado de ser proprietário de um apartamento triplex que está no nome da OAS e que supostamente seria doado ao presidente Lula. Então, os advogados do Lula e todos os depoimentos, exceto o do delator que foi favorecido com a redução da sua pena para tentar incriminar o Lula, todos os outros dizem que o Lula não tem nada a ver com esse apartamento. O Ministério Público Federal, além de acusar o Lula de que iria receber esse apartamento, também o acusava de ser beneficiado por essa empresa com o pagamento do armazenamento daquilo que ele chamou do acervo presidencial. Então ele era condenado, supostamente, por ter recebido vantagem de R$3.700.000. Seria a vantagem, a reforma do apartamento e um valor do apartamento e um valor pago por armazenar os bens dos ex-presidentes. Depois que houve lá a audiência com o Fernando Henrique, que ele disse que era normal que as empresas bancassem o armazenamento dos acervos presidenciais, dessa questão do armazenamento, o presidente foi inocentado. Isso aí é R$1.300.000 a menos. E ficou aquela condenação agora a respeito do triplex, que está no nome da OAS, que é a empresa que é dona, que foi ela que fez a reforma do imóvel que era dela, que o Lula, a dona Marisa, ela tinha comprado na planta uma cota de um apartamento nesse prédio, foi lá visitar e depois desistiu. Então não existe nenhuma prova de que o Lula tenha feito absolutamente nada errado. Então essa questão foi utilizada, como outras também, como forma de impedir uma candidatura do presidente de barrar um projeto político que é representado por ele.
Já Eli Aguiar pondera que a justiça tem que ser para todos e acredita na culpa do ex-presidente.
A lei nesse país ela tem que ser para todos. Então não adianta essa choradeira de dizer que se condenou um grande líder. Se cometeu erros, tem que ser julgado. A minha pergunta é: a lei ela serve e serviu para colocar o Sérgio Cabral atrás das grades, governador do Rio de Janeiro, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, o André Vargas e tantos outros? E por que que para o Lula teria que ser diferente? Então eu acho que a população brasileira ela tem que ter a consciência de que as nossas instituições estão funcionando. E não adianta querer execrar a figura do juiz Moro, porque ele não é filiado a nenhum partido, ele não está a serviço de ninguém, ele está a serviço da lei do país dele. Então ela tem que ser aplicada e que isso sirva de exemplo. A política, ela não é um lugar para acomodar malfeitores, facínoras. A política, você sabe que é uma função muito nobre e precisa ser exercida com nobreza, de cabeça erguida, sabendo das suas consciências, dos seus deveres, das suas obrigações. E outra coisa, nós tivemos com relação a essa questão do Luiz Inácio Lula da Silva, um processo que se arrastou por muito tempo, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Nós tivemos uma investigação minuciosa por parte do Ministério Público Federal, que nós devemos acreditar. Nós tivemos um trabalho minucioso que foi feito pela Polícia Federal. Então você vai questionar o quê? Se o juiz fez isso, ele fez muito bem embasado. Por exemplo, nós temos agora o caso do ex-presidente do Peru. Ele foi preso, ele foi condenado no Peru, aqui pertinho do Brasil. Nós tivemos o caso da presidenta lá da Coreia do Sul, que também aconteceu o mesmo com ela. E por que que no Brasil seria diferente? Então nós devemos pensar como um país grande onde as instituições funcionam. Então eu quero aqui parabenizar o juiz Moro e que todos os facínoras que ingressem na política ou em qualquer atividade, que cometem irregularidade, que causem danos aos cofres públicos, porque isso reflete diretamente na população, que sejam punidos e que vão para a cadeia. A política não é lugar de bandido, a política é lugar de pessoas de bem.
Outro parlamentar contrário à condenação é Renato Roseno.
Eu tentei ler toda a sentença, uma sentença de mais de 200 páginas. Eu poderia enumerar aqui três questões que me parecem importantes na nossa análise. Primeiro é um julgamento político. A própria narrativa da sentença é uma narrativa, sobretudo, política, em que o juiz, ele mais se defende até do que relata as provas que levam à sua própria sentença. Ele gasta muito tempo falando, inclusive, de si próprio e da operação, Lava Jato, inclusive uma narrativa muito estranha. Segundo, eu achei as provas que ele enumera absolutamente frágeis, porque além da delação do Léo Pinheiro e transformar a delação em prova é de fato algo muito temeroso, isso não pode ser, isso tinha que ser excepcional, é uma prova muito frágil. Terceiro, que me causou mais estranhamento, foi a publicação da sentença. Ou seja, na mesma data que a CCJ começa o debate sobre a recepção da denúncia contra Michel Temer, ele desmonta o debate que estava na sociedade brasileira sobre a denúncia de Michel Temer e, obviamente, toda a sociedade brasileira agora vai debater a condenação do Lula. Nós sempre fizemos oposição ao PT e ao Lula, aos governos Lula e Dilma, nós sempre criticamos a sua política de alianças com o PMDB, com essa ala mais conservadora. Sempre fomos muito críticos à política econômica e à forma que o PT acabou se utilizando para construir a sua governabilidade. Portanto, aqui, mesmo reconhecendo toda a nossa oposição a eles, nós queremos aqui dizer que esse julgamento, ele é sobretudo um julgamento político e que me parece que vem um momento muito específico para tirar os holofotes da denúncia de Temer. Nós queremos que todos, independentemente de partido, coloração partidária, todos aqueles que porventura tenham feito algum mal feito na administração pública, eles sejam devidamente processados. Agora fica muito evidente que há uma tonalidade política exagerada nesse julgamento por todos esses elementos que eu já coloquei.
Silvio Augusto, da Rádio FM Assembleia.